No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
E a gente começa com esse surdo aí, com a batida do surdo do Frevo, do Spock Frevo Orquestra, com Passo de Anjo. Boa tarde para você, Feijoada Completa chegando no seu rádio em clima de folia. É sexta-feira, pessoal. Muito som, muita folia, muito frevo, muito carnaval nessa sexta-feira muito bacana que a gente está começando aqui mais um programa, Feijoada Completa, e você vai ouvir hoje a Spock Frevo Orquestra, que é a nossa queridinha aqui do Feijoada, né? A gente já ouviu algumas vezes, em algumas ocasiões, já entrevistamos o Spock, que é o líder dessa orquestra de frevo, e é fantástico, né? O Spock Frevo Orquestra mostra essa diversidade fantástica da música brasileira, essa capacidade de colocar... misturar frevo com elementos até do jazz americano, né? Porque, enfim, né, a Spock Frevo Orquestra, eles fazem um trabalho de improviso, que é típico do jazz, que é muito bacana, misturando isso com essa batida fantástica do frevo, os metais maravilhosos, aí da Spock Frevo Orquestra, que a gente ouve hoje durante todo o programa Feijoada Completa. A gente vai destacar esse álbum, o álbum é Passo de Anjo, e essa canção que a gente tá ouvindo, esse primeiro tema, é justamente Passo de Anjo. Olha o improviso aí, ó. Bacana demais, né? Muito bom, muito bom. É isso aí, no programa de hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria rural, exatamente, é um dos temas que nós vamos tratar no programa. A aposentadoria rural, para quem não sabe, é os trabalhadores rurais, né, comprovadamente que trabalham até propriedades com determinadas medidas, né? Eles têm direito a uma aposentadoria especial, eles têm algum regime especial de previdência, não precisa comprovar, por exemplo, a contribuição previdenciária, né? Comprovando 15 anos de atividade rural através de registro num sindicato de categoria ou através da propriedade, né? Da comprovante da propriedade que tem, uma pequena propriedade, obviamente. Eles podem receber uma aposentadoria aí com 15 anos de trabalho. E essa aposentadoria é de um salário mínimo. Não precisa, portanto, da comprovação de contribuição previdenciária. Mas isso, enfim, pode mudar, porque as regras da reforma da Previdência que está sendo, né, proposta pelo governo faz com que os trabalhadores rurais estejam mais ou menos enquadrados dentro da mesma regra geral de Previdência. Ou seja, para se aposentarem, eles terão que contribuir para a Previdência Social. Vamos discutir esse assunto no programa de hoje, saber mais detalhes. Enfim, opiniões favoráveis, contrárias a essas mudanças, e nós vamos saber mais informações, então, nesse programa de hoje. Mas tem outros assuntos importantes que o Feijoada Completa vai trazer para você. Paulo Triolo está aqui do meu lado. Boa tarde, Paulo. Tudo bem?
Boa tarde, Edson.
Tudo jóia? Beleza? Pois o Paulo Triolo, então, vai trazer agora para você quais são os outros destaques do Feijoada Completa dessa sexta-feira. Paulo, contigo.
Vamos lá. Como funciona a outorga para serviços de radiodifusão? Vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. Como utilizar os recursos que estavam na conta do FGTS? Quem explica é Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. No quadro Casa das Palavras, Beto Seabra destaca o livro Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. O nosso quadro Brasil de Ponta a Ponta encerra hoje a série de 4 programas sobre o carnaval pelo interior do país. E o destaque desta edição é o Carnaval de Antonina, no estado do Paraná. Carnaval multicultural é atração para os dias de folia no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Vamos saber mais sobre a programação no nosso Caldo Cultural. Nos sons e tons, a mistura do frevo pernambucano com o improviso do jazz.
Pois é, falando sobre o frevo, né? Essa facilidade, né, que o pessoal da orquestra tem de improviso é fantástica, né? Aí nós estamos ouvindo outro tema da Spock Frevo Orquestra chamado Ponta de Lança. Agora, você sabe qual a diferença entre o frevo coqueiro e o frevo ventania? É. É que o frevo coqueiro, o destaque são os metais, né? Trompetes, trompas, né? E no frevo ventania, o destaque são as paletas, as chamadas, né? Saxofone, clarinete, quando tem flauta, etc. Então, isso que nós estamos ouvindo aí é um belo exemplo de frevo ventania. É, explicação do maestro Spock, hein? Destaque sempre aí para os saxofones e os clarinetes, enfim, fazendo esse som lindíssimo aí, essa canção chamada, esse tema chamado Ponta de Lança, a Spock Frevo Orquestra. Bom, vamos falar então sobre a aposentadoria rural, né? A aposentadoria rural é uma discussão que está aí, é um dos temas que está tomando aí a discussão sobre a reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional, né? Um projeto enviado pelo governo sobre esse assunto. Né? A gente sabe que, como eu já anunciei no início do programa, existe um regime, né, diferenciado para o trabalhador rural hoje nesse sistema de previdência. E olha, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, né, e outras entidades promoveram um ato de protesto essa semana justamente contra as alterações na aposentadoria rural. Né? Pela proposta, então, os trabalhadores rurais se enquadrariam nas regras gerais da Previdência. Vamos falar sobre esse assunto com o deputado Heitor Xuxa, ele que é do PSB do Rio Grande do Sul, né? E é presidente da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar. Deputado Heitor Xuxa, prazer falar com o senhor, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos ouvindo. Tudo bem, graças a Deus. Muito calor aqui no Rio Grande do Sul. Mas é verão, é carnaval. Exato. Parabéns àqueles que gostam do carnaval, façam um bom proveito, brinquem bastante, que todos possam ir e voltar com saúde.
Com certeza. Aqui também não está muito diferente, não, deputado. Bastante quente hoje em Brasília também. Deputado, como é que o senhor avalia essas alterações propostas pelo governo? Em que medida o senhor acha que pode afetar, na sua avaliação, vai haver realmente perdas para os trabalhadores rurais? Ou como é que o senhor avalia essas propostas?
Bom, primeiro é preciso dizer que até 1988, a categoria dos trabalhadores rurais, agricultores familiares, essa gente que é agricultor, meeiro, parceiro, arrendatário, trabalhador da lavoura, eles sequer eram reconhecidos como uma categoria profissional. Depois disso, começou a melhorar um pouco. E, além do mais, também foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e muitos outros programas de desenvolvimento econômico no campo, alcançando crédito, alcançando políticas, assim foi também com o crédito fundiário, habitação rural e outras coisas mais. Então, até 1988, nós estávamos alijados da política pública. E de lá para cá, com a Constituição de 88, que as coisas começaram a ficar mais claras. E isso não caiu do céu, foi muita luta, muito trabalho. Uhum. Sempre lembrando que o agricultor familiar, ele tem no máximo 4 módulos fiscais. Em grande parte do Brasil, os módulos são 20 hectares, portanto, menos de 80 hectares de terra por família. Uhum. Mas também tem lugares que é menos que isso, dependendo de cada região. Agricultor que não tem salário fixo, ele não tem carteira assinada, ele não tem contra-cheque, ele não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º, está exposto ou ao calor e ao sol, ou à geada e ao frio, aos agroquímicos e às intempéries do tempo, da chuva, e, logicamente, aqueles que lidam com aves, com suínos, com bovinocultura de leite ou de corte, sempre também nesse conviver com bactérias e outras coisas que são intrínsecas à sua profissão. Uhum. Por isso que é considerado seguridade especial. Nós somos chamados segurados especiais da Previdência Social. E a partir daí, todos indistintamente recebem um salário mínimo de aposentadoria quando homem 60 e mulher 55 anos.
Sim.
E nesse cenário agora da PEC 287, que o governo quer ampliar essa idade, aumentar 5 anos para o homem de 60 para 65 e da mulher de 55 para 65 anos, mais 10 anos. Cortar a pensão, no caso de óbito de um dos integrante da família, também inserir a contribuição individual. Hoje, a nossa contribuição, pelo menos aqui no sul do Brasil, sempre quando há comercialização de um produto agrícola, seja o soja, o arroz, o milho, o feijão, as hortaliças e tantas outras coisas mais, aves, suínos, leite, tem o desconto de 2,1% a título de previdência social. O chamado Fundo Rural Antigo é recolhido automaticamente pelas cooperativas, pelas empresas, pelas integradoras. Se repassam para os cofres da Previdência, a gente não tem tanta certeza, mas do agricultor é descontado na hora da comercialização.
Uhum.
E diante disso, que os municípios também têm a condição de saber qual é o valor agregado que cada município tem em termos produtivos. E dentro desse cenário que o governo quer agora a contribuição mensal ou bimensal. A lei vai dizer isso depois. Mas nós já estamos alertando há muito tempo de que se para nós, gaúchos, catarinenses, paranaenses, sul-mato-grossenses, paulistas, vai ser difícil ter renda mensal, porque as culturas normalmente são anuais,
sim, sim.
Não se colhe
o sazonal, né?
Todo ano. Nossos agricultores, irmãos do Nordeste brasileiro, eles vão ter uma situação ainda mais difícil e mais delicada, porque, na verdade, lá a agricultura é muito diferente e o clima é muito severo, a chuva é muito mais ausente e a possibilidade de ter safra e renda, ela é extremamente menor. Então, nós estamos trabalhando com a nossa frente parlamentar, com as confederações, com as centrais, com todos aqueles que têm a compreensão do que é o agro brasileiro, a vida no campo, a agricultura familiar, para que o projeto, do jeito que está, exclua e suprima os artigos que estão fazendo esse castigo a essa categoria dos segurados especiais dentro da Previdência, deixando-os no mesmo enquadramento que se encontram hoje.
O senhor acha que só a supressão, quer dizer, a supressão desse capítulo, digamos assim, da questão do trabalhador, né, da contribuição do trabalhador rural, da aposentadoria do trabalhador rural, resolveria? Ou o senhor acha que há reformas a serem propostas, a serem feitas na questão previdenciária do trabalhador rural, nos moldes em que está hoje? Ou, na sua avaliação, deveria continuar como está hoje?
O governo, quando falou em fazer a reforma da Previdência, e, aliás, começou a fazê-la ainda em 2015, com o final daquela pensão vitalícia, ou seja, a medida provisória 664 e também o fator previdenciário da medida provisória 665, começou a reforma. E agora ele disse desde logo que teria que fazer-se um sacrifício de todos. Mas na prática o governo tirou os policiais militares, tirou os bombeiros e tirou os militares da PEC 287. O que nós entendemos é de que os rurais devam ser retirados também, e se fazer uma discussão posterior, até no sentido de ordenar e organizar melhor esse segmento. Todos nós sabemos da importância da contribuição. O governo quer saber aonde as pessoas estão, o que elas fazem, qual é a ocupação delas. Portanto, nós não somos contra isso, mas tem que discutir os diferentes num fórum diferenciado, porque querer nivelar o trabalhador que está lá no meio rural, trabalhando a céu aberto, às vezes sem os devidos equipamentos, e comparar esse trabalhador com alguém que está trabalhando num escritório com ar-condicionado na sombra, 8 horas por dia, não tem como fazê-lo. Portanto, nós colocamos essas 4 emendas num grupo de parlamentares que abraça essa causa, no sentido de primeiro conseguir suprimir isso, para que depois se possa fazer uma discussão mais tranquila, com melhores patamares para um segmento que tem mais de 4 milhões e 300 mil pequenas propriedades no Brasil, que é esse segmento da agricultura familiar, que nós também sabemos que aqui no sul do Brasil é de um jeito, no centro do país ele se organiza diferente, no norte brasileiro são chamados os ribeirinhos, os ativistas, e portanto essa agricultura familiar ela é muito diversa. E nesse cenário de previdência social e seguridade social, nós, em aprovando esta PEC do jeito que está, vai significar que 70% dos trabalhadores rurais hoje enquadrados no regime geral da Previdência Social como segurado especial vai deixar de se aposentar e vai passar para a LOA, vai conseguir apenas o amparo previdenciário aos 70 anos. E que isso tem um reflexo direto na economia local. Nós vamos estimular muito o êxodo rural com isso. Muitos jovens vão se sentir desestimulados a permanecer no meio rural e, portanto, do jeito que está essa PEC, é, sem dúvida nenhuma, voltarmos à década de 80 ou antes da Constituição de 88, quando se conseguia um benefício para os rurais somente aos 65 anos e à época se pagava apenas meio salário. Nós não queremos retroagir. Perfeito. Nós queremos ir para frente. Não nos negamos a discutir a contribuição, não nos negamos a discutir as maneiras de sustentar a Previdência, mas também precisamos ter uma garantia de que quando alguém chegar aos 60 anos, lá no curral, no animais, trabalhando de segunda a segunda, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, no feriado, na chuva, que ele possa ter o benefício garantido para ter uma vida mais tranquila.
Perfeito. O deputado Heitor Schuss, do PSB do Rio Grande do Sul, ele que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado por esses esclarecimentos tão importantes prestados ao nosso ouvinte e esperamos contar com o senhor em outras oportunidades participando aqui com a gente. Muito obrigado e um grande abraço. Bom fim de semana.
Eu que agradeço. Um grande abraço e mexe a feijoada.
Com certeza. É isso aí. Grande abraço, deputado. Bom carnaval para o senhor. Tá aí, portanto, a participação do deputado Heitor Schuss falando com a gente. Ele que é do PSB do Rio Grande do Sul, aí colocando a posição dos trabalhadores em agricultura familiar, das pessoas que têm, portanto, aí essa atividade rural, né? Predominantemente rural, e fazendo aí as suas ponderações em relação ao texto que foi enviado pelo governo para a reforma da Previdência PEC 287. Se você não, a questão do jazz está aí de novo agora nessa música, né, nesse tema aí da Spock Frevo Orquestra, chamado Nino o Pernambuquinho. É uma levada de frevo com um baixo de jazz bebop, olha só. Sensacional. Como é que eles conseguem misturar isso, né? Um ritmo de frevo com essa coisa meio improviso, bem assim, é fantástico realmente. O trabalho do Spock é incrível e a gente realmente tem que elogiar e ressaltar, que é um trabalho musical realmente espetacular, o do Spock e sua orquestra de frevo, sensacional. Bom, vamos continuar o assunto, então, reforma da Previdência, a questão do trabalhador rural, a aposentadoria, né, hoje especial, né, o regime próprio, né, concedido aí pela Previdência Social aos trabalhadores rurais. Vamos conversar agora sobre esse assunto com a advogada Aline Ló Danilon, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. A doutora Aline, prazer falar com a senhora, boa tarde, como vai, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Então, como a senhora avalia essa questão hoje de como está constituído esse benefício ao trabalhador rural brasileiro, né, que pode, enfim, com 15 anos aí de atividade rural, pedir sua aposentadoria e também, né, com a idade mínima aí, de 60 e 55 anos? Como é que é a sua avaliação dessa situação que ela está hoje e o que a proposta da PEC 287 está colocando para o Congresso? Como a senhora vê essa possibilidade de mudança nessa situação dos trabalhadores rurais?
Então, hoje o trabalhador, o homem precisa ter 60 anos e a mulher 55, né? Mais os 15 anos de contribuição anterior ao pedido de aposentadoria. Hoje a gente já tem uma grande dificuldade, né, para esses trabalhadores conseguirem comprovar e obter o seu direito junto à Previdência Social. Com as novas alterações, a gente visualiza que esse prejuízo ainda será maior ainda, diante da necessidade da contribuição que vai passar a ter, além de uma idade superior, né? O homem e a mulher, ambos vão passar para 65 anos. Isso é uma coisa muito importante para a mulher, vai trazer um prejuízo enorme, né? Porque já como foi bem ali explanado pelo deputado, tem toda a situação do clima, você está com a plantação boa, daqui a pouco já vem a chuva, já vem uma geada. Então isso tudo é muito complicado a partir do momento em que há necessidade dessa contribuição individual. Como bem falou ali também o deputado, acredito também que haverá o êxito rural, assim como uma grande busca pelo assistencialismo. Né? Porque essas pessoas, os segurados especiais, eles não vão ter condições, nem até mesmo uma organização plena, né, para fazer essa contribuição. Daqui a pouco vai ser uma contribuição mensal, vai ser anual, ainda não se sabe. Então é uma coisa que vai gerar uma grande confusão e vamos torcer aí para esse pessoal não ficar sem nenhum direito previdenciário, que às vezes isso pode acontecer, como às vezes acontece com os próprios produtores rurais com propriedades maiores, que muitos não têm conhecimento até das alterações que já ocorreram. Então, a necessidade, sim, de informação, a necessidade do pessoal correr atrás em busca de que sejam garantidos os direitos sociais já conquistados.
Pois é, essa questão da contribuição mensal que está sendo proposta aí nessa reforma é uma situação complexa, porque o trabalhador rural, muitas vezes, quer dizer, ele não tem exatamente uma renda mensal. Às vezes depende, muitas vezes, da safra, vai ter ali aquele rendimento que vai vir da venda do produto, e aí, às vezes, na entre-safra fica sem receber até por vários meses. Como é que você poderia equacionar isso, hein, doutora Aline? Acho que é meio complicado, hein?
É bem complicado, e eu acho que o mensal não vai dar certo. Se isso vir a acontecer, o pessoal não vai conseguir, até porque hoje a forma de mensal, a necessidade dela ser paga até determinado dia do mês para ela contar como carência. Então isso tudo vai ter que ser bem estudado e vai ter que ser bem planejado. Acredito eu que daqui a pouco uma contribuição anual seria talvez o mais viável nessas situações assim. Mas há necessidade de fazer um bom estudo para regularizar essa situação desse pessoal, porque senão vai ficar complicado mesmo.
Uhum. Hoje em dia, quando existe, por exemplo, uma safra comprometida, esse tipo de coisa, quer dizer, o governo já dá algum tipo de apoio a esse trabalhador rural, quando, por exemplo, ele não consegue colher? Às vezes, por exemplo, por intempéries da natureza, acontece, por exemplo, uma grande enchente e perde toda a safra. Como é que esse trabalhador é tratado pelo sistema previdenciário e pelo governo hoje, doutora Aline?
Então, assim, para essas pessoas que, por exemplo, tiveram a produção, fizeram toda a produção e não conseguiram ter a colheita, né, de forma satisfatória. Perante a Previdência Social, eles conseguem esse período como reconhecimento para aposentadoria diante de alguma nota de compra de produtos, né?
Uhum.
Hoje há também a necessidade, além da nota, você comprovar o exercício da atividade. Então, se você não conseguiu, muitas vezes, tirar a safra em si, fazer a nota, né, vender o produto, você pode comprovar por meio da aquisição para poder fazer a plantação. Então,
aquisição dos insumos, toda aquela história, né, de sementes, etc.
Exatamente. E além, às vezes, claro, de testemunhas que você vai comprovar que você estava lá no meio rural. Isso se usa muito hoje em dia, porque isso acontece muito. E aí, como vão ficar esse pessoal que vai precisar contribuir, né? É uma problemática que precisa ser bem pensada.
Muito bem, doutora Aline Danelon, ela que é advogada especialista em direito previdenciário, conversando aqui com a gente sobre essa questão da reforma da Previdência e os trabalhadores rurais, que hoje têm um regime especial, né, que pela reforma passariam a ter um regime junto com os demais trabalhadores na maioria dos aspectos aí, especialmente da contribuição previdenciária mensal sobre os seus rendimentos. Doutora Aline, muito obrigado por participar do nosso programa. Um grande abraço para a senhora, um ótimo carnaval e até a próxima oportunidade.
Obrigada pela atenção.
Ok. Tá aí, portanto, a participação da doutora Aline Danelon e, enfim, né, fica aí a discussão. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando esse debate. A reforma da Previdência tem muitas outras questões. Hoje ainda nós vamos falar sobre BPC, benefício de prestação continuada, mais um assunto polêmico, que diz respeito à reforma da Previdência. No corredor das comissões, mais tarde, a gente vai falar sobre isso. Enfim, a questão, como uma reforma desse tamanho, obviamente são vários braços, são várias vertentes, várias questões que precisam ser analisadas, e pessoas que, recebem de maneira, categorias profissionais, determinadas situações que exigem um pagamento diferenciado ou um regime previdenciário um tanto quanto diferenciado. Isso tudo a gente vai continuar acompanhando o debate da reforma e certamente voltaremos com esse tema aqui no programa. Bom, vamos agora de música, vamos ouvir então mais uma canção. Ela Me Disse, com a Spock Frevo Orquestra, e aqui com a participação na guitarra do nosso grande Armandinho, aquele Armandinho do trio Dodô e Osmar, ele toca guitarra nessa canção aí, vamos lá. E Armandinho participando especialmente aí desse tema fantástico aí com a Spock Frevo Orquestra, Ela Me Disse. A gente vai pro intervalo aqui no Feijoada, volta já.
Feijoada completa.